Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Angola conheceu anos de um rápido e robusto crescimento económico que levou o país da guerra à potência regional. Este é o tema do livro Magnificent and Beggarland, Angola Since the Civil War, do professor de Políticas Comparadas da Universidade de Oxford, Inglaterra, Ricardo Soares de Oliveira. E é com ele que iremos falar nesta edição de Agenda Africana da Voz da América. Baseado em 3 anos de investigação e de experiências em primeira mão, o livro traça um retrato do país que se ergueu das feridas de um conflito de 4 décadas, primeiro de luta de libertação e depois de guerra civil, para se transformar naquilo que é hoje uma potência regional e económica. Ricardo Soares de Oliveira diz que, apesar de todas as críticas que se possa fazer ao processo, Angola fez um caminho notável. Comecei por perguntar sobre o peso dos expatriados no desenvolvimento de Angola, um aspecto que ele tocou no livro.
A grande razão pela qual esses expatriados estão em Angola e pela qual o próprio processo de reconstrução nacional pôde ser encetado da forma financeiramente muito, muito afogada com que se encetou é o facto do preço do petróleo de 2002 até hoje, e particularmente a partir de 2004, com exceção de um breve período, de 2008 a 2009, o preço do petróleo ter estado altíssimo a nível histórico. Isso, adicionado ao facto que Angola viu um duplicar da produção petrolífera de 2002 a 2008, de 1 milhão de barris por dia para quase 2 mil milhões de barris por dia nessa altura, fez com que realmente esse processo de reconstrução nacional pudesse decorrer na forma como decorreu.
Essa estratégia definida pelo governo angolano tem bases seguras? Ou será que agora estamos a ver essa estratégia posta em causa com a redução quase para metade, começa a subir outra vez do preço do crude?
Sim, eu penso que aquilo que acabou de afirmar é verdade. O que aconteceu nos últimos 10 anos, o governo cometeu-se, do ponto de vista retórico, à diversificação da economia, tanto do ponto de vista da agricultura como do ponto de vista da indústria, mas a realidade da economia angolana continua tão dependente do setor petrolífero como sempre, pelo menos a nível das exportações. É óbvio que hoje em dia há mais atividade não petrolífera a nível interno do que havia há uma década atrás, mas essa própria atividade não petrolífera, os serviços, também o setor da construção, são tudo setores que estão dependentes do cash flow gerado pelo setor petrolífero. Na ausência desses dinheiros petrolíferos, ou quando há uma queda brutal do preço do petróleo, como houve nos últimos 6 meses, tudo está em jogo. Abre-se, obviamente, uma crise fiscal importante. O governo em Angola tem algumas reservas consideráveis, aliás, de 20 e tal mil milhões de dólares, que, por exemplo, há uma década atrás não tinha, por conseguinte tem ali um espaço de manobra para gerir um período de declínio de preços, mas não é um espaço de manobra eterno. E, realmente, do ponto de vista das atividades económicas que teria o papel de alavancar a economia angolana para lá do petróleo, essas atividades económicas continuam a ter um papel muito, muito diminuto na economia angolana.
Nessa sua análise, houve esse crescimento, esse crescimento económico, esse boom durante estes 10 anos, mas e o desenvolvimento do país? Será que esse crescimento enorme reflete-se no desenvolvimento de infraestruturas, de escolas, de educação?
É assim, quem conhece a Angola 2002 e que conhece a Angola 2015 não pode ter uma visão exclusivamente negativa, porque o país era um país em guerra, que tinha estado em guerra durante décadas e, por conseguinte, nos últimos 13 anos houve desenvolvimentos importantes. Eu sublinharia 2 áreas. A área da estabilização macroeconómica. Nos anos 90, a Angola tinha inflação de milhares de percentuais, hoje em dia tem 7, 8, 9%. A segunda área em que também houve uma trajetória muito positiva foi a área da reconstrução das infraestruturas. Agora, é impossível, por conseguinte, volto a enfatizar, não se pode fazer uma análise exclusivamente negativa, mas não há dúvida nenhuma que a trajetória desenvolvimentista de Angola na última década é desapontadora do ponto de vista de 2015. Tanto a nível dos dinheiros que se disponibilizaram, Angola recebeu em uma década mais de 400 mil milhões de dólares em receitas petrolíferas, o que é uma quantidade de dinheiro absolutamente extraordinária para qualquer país, especialmente para um país só com 24 milhões de habitantes. E, em segundo lugar, o governo, nós não estamos a julgar a trajetória de Angola de acordo com parâmetros demasiado exigentes que porventura, algumas pessoas terão para julgar Angola. Eu, pelo menos, julgo a trajetória de Angola na última década no livro da perspectiva das promessas que o próprio governo fez, daquilo que o governo disse que ia fazer pelos angolanos e que, da perspectiva de 2015, é impossível dizer que essas conquistas tenham sido feitas. Estou a falar de coisas muito tangíveis e penso que, em vez de estarmos com polémicas políticas, há que utilizar os números do próprio governo, e o próprio governo admite em 2015 que em áreas tão importantes como a eletrificação, o saneamento básico, a educação, a saúde e em muitas outras áreas, a história é muito, muito menos otimista do que se esperaria há uma década atrás.
Não sei se está acompanhando nos últimos dias o debate em torno do Orçamento Geral do Estado, em que há uma redução enorme de quase 30% nas despesas públicas. Acha que também as decisões anunciadas agora podem impedir que haja um retrocesso neste crescimento em Angola?
O pressuposto da campanha eleitoral do Partido no Poder em 2012, produzir mais para distribuir melhor, pressupunha, para que essa distribuição pudesse acontecer, uma existência de recursos financeiros que hoje em dia estão, não é que não existam, mas são bastante mais escassos do que eram há um ano e meio, dois anos atrás. Por conseguinte, eu penso que a ironia da situação atual é que começa a haver em Angola a noção de que a despesa nos setores públicos, como a saúde e a educação, são absolutamente urgentes, numa altura em que há menos capacidade ou menos maleabilidade por parte do Orçamento de Estado para fazer essa contribuição para o desenvolvimento.
No seu livro, será que lança ideias sobre o futuro?
O futuro é para os angolanos decidirem. É óbvio que, mais uma vez, da perspectiva positiva, Angola, ninguém está a invadir Angola, como aconteceu durante muitos anos. Uhum. Angola tem um governo soberano, está em paz, mas eu penso que, tanto a nível da população, como a nível cada vez mais da própria estrutura do poder, há dúvidas muito sérias em relação às escolhas estratégicas da última década, cujos benefícios existiram, mas se concentraram socialmente em camadas muito, muito restritas da população angolana e não beneficiaram as massas, pelo menos ao nível das expectativas das massas. Eu penso que algumas dessas ideias fundamentais sobre o futuro de Angola, e nomeadamente o enfatizar da diversificação da economia para lá da retórica, verdadeiramente levar a sério a missão de criar emprego para os jovens e de diversificar a economia para lá dos recursos naturais, eu penso que isso são áreas incontornáveis para o futuro imediato de Angola. Sem que essas decisões sejam tomadas, vai ser muito, muito difícil para Angola gerar os recursos e as oportunidades que a sua população legitimamente que requer.
Como em vários outros países do continente africano, a corrupção sempre é apontada como um dos grandes problemas para o desenvolvimento de um país. Esse caso também está refletido no seu livro ou não aborda esse aspecto?
Obviamente que a corrupção é um problema, mas convém pensar a corrupção de uma perspectiva mais lata. A primeira é que a corrupção não é uma questão só interna, é uma questão que envolve atores estrangeiros e atores angolanos. Uhum. Não é uma coisa que aconteça fisicamente só dentro de Angola e envolve, por exemplo, o sistema financeiro internacional. E também que algumas formas de acumulação por parte das elites não são ilegais. São, diria, ilegítimas ou inaceitáveis ou incorretas, mas as leis propriamente ditas não ilegalizam algumas dessas práticas. Por exemplo, a utilização de obrigatoriedade de algumas companhias angolanas, porventura companhias mal preparadas, a terem acesso a contratos ou a joint ventures, a parcerias com companhias estrangeiras, e depois nós sabemos que em Angola são sempre as mesmas pessoas, ou pelo menos um grupo restrito de indivíduos que beneficia dessas oportunidades. Isso é incorreto, mas não é ilegal. E, por conseguinte, penso que a palavra corrupção tem de ser utilizada de uma forma muito, muito, muito objetiva e cuidadosa.
A situação de Angola, esse crescimento e agora frente à situação atual, é uma situação que se repete em vários países africanos, países que de repente apresentam um boom económico e voltam a cair no marasmo ou até algum retrocesso. Tem essa noção desse desenvolvimento em África?
Basta olhar para a trajetória dos países africanos nos últimos 50 anos e no Médio Oriente e na América Latina e ver que não há dados adquiridos na riqueza de recursos minerais. Quando os preços estão altos, tudo corre bem e depois um dia os preços baixam e às vezes os preços baixam não durante uma semana ou um mês, mas durante 10 anos ou 20. Olhe-se, por exemplo, para a Zâmbia, que era um país riquíssimo nos anos 70 e durante 20 e tal anos teve preços baixos para o cobre, que é a grande produção da Zâmbia, e só há poucos anos é que a Zâmbia voltou a ter preços mais ou menos aceitáveis e agora estão outra vez a descer. Por conseguinte, enquanto Angola estiver excessivamente dependente em recursos naturais cujo preço não controla, haverá sempre um efeito montanha-russa, se quiser, na economia angolana. Eu não acho que isto sejam desafios impossíveis. Angola é um país que tem benefícios que outros países africanos não têm. É um país em paz, é um país com um Estado que hoje em dia está presente em quase todo o território, é um país em que tem muitas oportunidades abertas, mas essas oportunidades não se autorrealizam. Alguém tem que as realizar. E eu consigo imaginar uma situação, é plausível do ponto de vista intelectual, em que Angola tem essas oportunidades na mão, mas não as utiliza. Eu, por exemplo, vou ao Congo e vou à Nigéria e vejo países também com oportunidades absolutamente extraordinárias, não apenas de recursos naturais, mas de capacidades humanas, de povos talentosos, e todos esses talentos, todo esse potencial está ali mal aproveitado ou completamente por aproveitar. Por conseguinte, eu acho que Angola está numa encruzilhada, e que as escolhas que vão ser feitas em Angola nos próximos 3 ou 4 anos vão ser absolutamente definidoras da próxima geração de vida angolana. Mas volto a enfatizar que os angolanos estão na posição, talvez pela primeira vez na história, estão numa posição de fazer essas escolhas eles mesmos.
Era o professor de Políticas Comparadas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Ricardo Soares de Oliveira, autor do livro Magnificent and Beggarland, Angola Since the Civil War, algo como Terra Magnífica, mas Mendiga, Angola desde a Guerra Civil, obra essa lançada na passada semana em Londres. Sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima edição de Agenda Africana.